Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025. Especial Autárquicas 2025, hoje vamos falar com os cabeça de lista das candidaturas à Assembleia de Freguesia de Velas. São três as candidaturas que concorrem a esta freguesia, três forças políticas, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS-PP. Há quatro anos, dos 1.755 eleitores inscritos, votaram 1.024. Dos nove mandatos atribuídos, o PS alcançou seis, contra dois do CDS e um do PSD. A 31 de dezembro de 2024, os que estavam inscritos nesta freguesia, 1.715 eleitores. Começamos então a ouvir os cabeças de lista das várias candidaturas. Começamos pelo Partido Socialista. Em estúdio temos então Mário Lopes, é o cabeça de lista da candidatura do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia de Velas. Mário Lopes, muito obrigado desde já por ter aceito o nosso convite e estar connosco neste Especial Autárquicas 2025 para falar um pouco daquilo que é a sua candidatura como cabeça de lista do Partido Socialista. O que é que o leva a encabeçar esta lista depois de 12 anos já estar, digamos assim, ser o Presidente da Assembleia de Freguesia de Velas pelo Partido Socialista? O que é que o leva a assumir agora a candidatura à Presidência da Junta?
Ora bem, antes de mais eu quero agradecer o convite da RL Açores para estar aqui, para fazer esta entrevista. É um trabalho fundamental que esta rádio tem feito ao longo dos anos em prol da nossa comunidade, e é uma rádio que a mim próprio me diz muito também. E obviamente quero começar exatamente por aqui, por agradecer o vosso serviço, o vosso trabalho, que é extremamente útil para a nossa comunidade. Em seguida, quero cumprimentar todos aqueles que nos ouvem e, acima de tudo, apelar a que no dia 12 de outubro não se esqueçam de ir exercer o vosso direito de voto, porque o direito de voto é um direito essencial, e lembrem-se que estão a escolher quem será o Presidente de Junta e o Presidente da Autarquia também, ou a Presidente, para os próximos 4 anos. Portanto, não se esqueçam de exercer o vosso direito. É absolutamente essencial, e porque é aí que assenta, de facto, o verdadeiro poder da autarquia, seja do Presidente de Junta, seja da Câmara Municipal. O poder, obviamente, vem sempre do povo, não vem de nós, não vem dos políticos, como alguns tentam puxar sempre para o seu lado, que a culpa é sempre dos políticos. Não, não é. As pessoas é que têm, de facto, o poder de decidir, por isso não se esqueçam de exercer esse direito. Para além disso, obviamente, porquê que aceitei este convite? Aceitei, primeiramente, como o Norberto disse muito bem, eu sou o Presidente da Assembleia de Freguesia há 12 anos, portanto já são 3 mandatos que estou juntamente com o nosso Presidente Hélio Rosa. Há muitas pessoas que nem sequer o sabem, porque eu tenho feito também um bocado de questão de me manter um pouco à parte. Acho que o elemento legislativo, porque a Assembleia de Freguesia é o elemento legislativo, trata apenas da parte mais burocrática, por assim dizer, e acho que o elemento legislativo não deve aparecer em eventos de fotografia e para a gravatinha, como eu costumo dizer. Por isso tenho mantido um pouco mais à parte, mas aceitei exatamente por causa disso, porque estou ali há 12 anos, porque conheço muito bem a Junta de Freguesia, sei as capacidades que ela tem e sei também as dificuldades que ela tem. Sei que é difícil gerirmos um orçamento que não é muito vasto, e sei as dificuldades que mesmo alguém com a experiência que tem, absolutamente extraordinária, como o Hélio Rosa, que para mim foi o melhor Presidente de Junta que nós já tivemos, mesmo ele teve dificuldades, às vezes, em resolver algumas coisas que são absolutamente essenciais para a nossa terra. E foi exatamente ele que me fez o convite de se queria pegar nas rédeas a partir daqui. Ponderei, obviamente, a situação, falei com a minha família, para ter autorização da mulher, nestas coisas temos de ser sinceros. E pronto, e aceitei.
Uma ordem superior.
Tinha uma ordem superior que ela não concordou muito, mas olha, e cá estou obviamente a candidatar-me. Leva-me também a candidatar, antes de mais, algo que é para mim essencial, que é o amor que tenho pela nossa terra. E não tenho dúvidas que esta é de facto a minha terra, é aqui que cresceram os meus filhos, é aqui que eu criei raízes, e sinto que a Junta deve estar mais próxima das pessoas, porque são as pessoas, de facto, que são a essência, a base da nossa terra e da nossa freguesia. Acredito que tenho uma equipa dedicada, competente, podemos dar respostas rápidas aos problemas do dia-a-dia, vamos valorizar, obviamente, que é isto que é essencial, as nossas tradições, porque uma terra como a nossa vive muitas tradições que tem, e é, obviamente, através destas tradições, poderemos criar melhores condições para o futuro dos nossos jovens. Os jovens, muitas vezes, olham para as tradições como sendo algo... Ah, isso é dos velhotes. Não é bem assim. Nós temos que incentivá-los cada vez mais a gostarem das tradições, como o Espírito Santo, que é uma tradição essencial na nossa terra, e a partir daqui eles próprios conseguem criar elementos até de trabalho e de emprego para o seu futuro. É possível fazê-lo, não é apenas colocar cartazes alguns numa BTL em Lisboa a dizer que venham cá ao Espírito Santo, que isto é bonito. Não. É mesmo, efetivamente, um elemento que pode dar futuro para os nossos jovens e para a nossa terra. Por isso, obviamente, é que eu apresento a minha candidatura com um lema que é muito claro, pelas pessoas sempre, e isto não é apenas um slogan, não é apenas conversa de político, é exatamente aí que nós temos que pegar, que é dar às pessoas melhores garantias de melhor futuro.
O Mário está, como disse, está já há 12 anos ligado à Junta de Freguesia, está por dentro daquilo que é a realidade da freguesia de Velas, que engloba a vila, sete concelhos e o lugar da Beira, ali a zona também de São Pedro e o lugar da Beira, esta freguesia um pouco extensa, o que é que está a fazer falta ainda nas Velas?
Portanto, obviamente nas Velas, acima de tudo, vamos pegar um lado que é importante, é que a nossa terra tem imenso potencial, exatamente devido a esta dimensão e a esta particularidade de não ser apenas uma zona mais urbana, como aqui a parte da vila, mas temos também o lado que é essencial, acima de tudo, é o motor da economia da ilha, que é o lado mais da lavoura. A Beira, ligada à sua fábrica do queijo, tem ali um elemento que é o motor, de facto, da nossa terra e da nossa ilha. E falta-nos, talvez, dar mais importância a esse lado também. Não podemos estar ligados apenas aqui ao lado de mais urbano, temos que valorizar aquele lado que é mais rural. Muitas vezes, na Beira, um dos problemas que se coloca é resolver um problema de um acesso a um pasto. Isto é essencial para os lavradores. E a Junta de Freguesia sabe perfeitamente que aqueles terrenos não são nossos, aqueles caminhos não são nossos. Não é nossa obrigação tapar um buraco qualquer que foi levado pelas chuvas. E passa-se o quê? Passa-se o testemunho para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai dizer que também não é deles e vai passar para a Secretaria Regional. E andamos nisto e quem leva na cabeça com tudo isto é quem sofre. Obviamente são os lavradores que lá vivem e que têm que ir trabalhar todos os dias porque, coitadas das vacas, não vão estar à espera de um político qualquer que resolva o assunto. Nesse sentido, o Hélio muitas vezes, e nós continuaremos a fazê-lo, esquecemos de facto o que é nosso ou deixa de ser, ou de quem é a culpa, vamos lá e vamos tentar resolver o assunto. Vai ter que ser feito. Vamos ter que chegar lá e vamos ter que arranjar uma coisa que não é da nossa responsabilidade, mas vai ter que ser feita. Isto tem de continuar a ser feito. Porque não vamos estar aqui a passar a batata quente de um lado para o outro e dizer que a culpa não é nossa, é do outro, mas quem depois leva na cabeça com tudo isto é quem de facto precisa todos os dias de resolver os seus problemas. Portanto, neste sentido, obviamente temos de ter sempre uma ligação muito próxima com tudo aquilo que é necessário. É por isso que coloco vários parâmetros sempre da opinião que eu acho que faz falta à freguesia. O primeiro ponto é dar atenção, obviamente, ao dia-a-dia das pessoas. E há pequenos arranjos urbanos, de espaços, e de lazer que devem manter-se sempre bem cuidados. Eu sei que há muitas pessoas que olham para a nossa vila e que está, de facto, muito bem cuidada, desde o auditório até o campo de futebol. O que as pessoas não sabem é que esse trabalho é feito pela Junta de Freguesia, não é pela Câmara. Aquelas árvores todas bem cortadinhas ali junto ao palco principal e toda a avenida onde está a poça, é a Junta de Freguesia que faz aquela limpeza, faz aquele corte de árvores há vários anos. Obviamente em protocolo com a Câmara. Mas são os nossos homens, os nossos trabalhadores que tratam desse trabalho. E é obviamente que é algo que nos orgulhamos muito, manter a nossa terra bonita e bem rajada é algo sempre essencial. Sinto também, obviamente, que precisamos de investir em iniciativas que envolvam os jovens. Porque cada vez mais temos sempre este problema. Eu como professor, noto isso nas aulas. Eu pergunto aos meus alunos, do aulas até o 12º, e agora o que é que vais fazer? E muitos deles olham para mim e dizem, bem, agora vou para fora, vou estudar e não volto mais. Isto não pode continuar a acontecer. Nós não podemos continuar a perder a nossa juventude desta maneira. Curiosamente, temos visto cada vez mais alguns a voltarem. A verdade é esta. Porque chegam lá fora e depois percebem que, afinal, as coisas não eram tão fáceis e tão bonitas como as pintavam. Se calhar aqui também temos coisas boas e também conseguimos dar-lhes um bom futuro. Mas é mais aí que temos que apostar ainda. Tem que ser feito. E a Junta também tem essa capacidade de criar oportunidades para os nossos jovens. Por isso, é algo que temos como essencial, que a nossa terra deve ter esta capacidade de oferecer um futuro de qualidade aos nossos jovens. Outro parente me parece absolutamente essencial é continuar, obviamente, a distinguir aquilo que... a valorizar aquilo que nos distingue, que será a nossa cultura, as nossas tradições, o nosso património, como é evidente. E, neste sentido, teremos de conseguir fazer uma ligação que leva também à ligação à importância da juventude e é uma ligação à parte do turismo. Nós conseguimos ligar estas tradições todas e a nossa cultura a um lado do turismo que cria emprego. Não apenas como tradição para nós valorizarmos e mantermos como nossa, mas algo que nos traga garantias de futuro de crescimento económico para a nossa terra. Porque deixemos de coisas. Sem economia, de facto, ninguém vive. E nós temos de pensar, de facto, nesta evolução futura. Temos de conseguir fazer esta ligação. E é aqui que eu acho que a Junta pode efetivamente fazer uma enorme diferença, que é nesta ligação com as pessoas que estamos muito mais próximos dela. Não tenho dúvidas que a Junta de Freguesia tem uma relação de proximidade muito maior com a população do que propriamente, se calhar, um órgão acima como a Câmara Municipal.
É porque as pessoas batem muita vez à porta da Junta para aqueles problemas do dia-a-dia, não é?
Até eu, que não sou Presidente de Junta, às vezes me batem à porta, porque sou Presidente da Assembleia e querem que diz lá, preciso ali que me resolva um problema. Pronto, e lá vamos nós, obviamente, tentar resolver esse problema.
Falou aí da questão da relação e da importância que há também do trabalho conjunto. O trabalho com o município, por ser a sede de concelho, e antes de irmos a essa ligação que deve existir, na sua opinião, se deve existir ou não, cada vez mais com afinco, a questão da Junta de Freguesia ser na sede de concelho, o trabalho da Junta acha que fica, digamos assim, coberto, tapado com aquilo que é o trabalho do município? Já que falou aí há pouco na questão do corte das árvores.
Sim, sim. Isso é uma questão de protocolos. Há muitas formas de estarmos na política. Nós sabemos, e não vale a pena sequer referir nomes, mas temos algumas juntas de freguesia da nossa terra que chamar aquilo uma junta de freguesia é um pleonasmo. Porque a verdade é que muitos daqueles presentes de junta não fizeram nada. O trabalho foi feito pela Câmara. Deixemos de coisas e toda a gente que me estiver a ouvir sabe perfeitamente que é assim. As decisões foram tomadas pelo Presidente de Câmara, bem ou mal, não interessa, e os trabalhos foram feitos pelos homens da Câmara. Nós, isso nunca aconteceu, até porque não éramos da mesma cor política, tínhamos se calhar essa desvantagem, ou se calhar essa vantagem. Não é por isso que as coisas não foram feitas aqui. Continuámos a fazer um excelente trabalho e continuaremos a fazer um excelente trabalho no futuro, independentemente de quem esteja na Câmara e independentemente de qual seja a cor política. Ou seja, isto é uma relação em que nós não vamos, certeza absoluta, ser o elemento passivo. Nós vamos ser extremamente ativos na nossa atividade enquanto como uma junta de freguesia. E o que tivermos a fazer, nós vamos fazer, independentemente das ajudas que nos derem de fora. Se a Câmara quiser estar do nosso lado, ótimo, porque é aí que eu acho que deve ser um verdadeiro trabalho feito entre uma junta de freguesia e uma Câmara, que é um trabalho de cooperação e de complementaridade. Esta é a realidade. Portanto, é possível nós cooperarmos e devemos cooperar com a Câmara Municipal,
independentemente
de qual for a cor partidária. É óbvio que a Câmara tem muito mais meios, muito mais competências, mas, por outro lado, a Junta também está mais próxima das pessoas e sabe quais são as necessidades que as pessoas efetivamente têm e aquilo que é necessário fazer naquele momento. Portanto, esta proximidade com a comunidade faz com que nós sejamos um elo de ligação por excelência entre as pessoas e a própria Câmara Municipal. Portanto, nunca seremos um elemento passivo nesta relação. Nós vamos sempre tentar resolver tudo aquilo que for necessário, independentemente de quem lá estiver. Não tenham qualquer dúvida disso. Então.
Não vai deixar que, por ser sede de concelho, a freguesia ficar relegada, digamos assim.
Nem
não
pensar.
Estou a dizer que tenha ficado, mas estou a questionar apenas.
Não, não ficou e não ficará. Continuaremos a ser, obviamente, extremamente ativos no
Até
nosso trabalho.
Nas Assembleias Municipais era notório a boa ligação que existia, às vezes, entre o próprio Presidente de Junta do PS, da Junta das Velas, e o Presidente, que era CDS, portanto, que é CDS ainda. Havia essa boa ligação e houve sempre, de uma parte de um ou de outro, havia sempre algo a dizer sobre o trabalho conjunto que era feito.
O trabalho tem que ser conjunto, não há dúvidas disto. Se nós entrarmos em conflito constante também, não se consegue fazer nada. Também a realidade é esta. Portanto, entrar em conflito só por ser conflituoso, por natureza, isto não nos leva a lado nenhum. Quem vai acabar por perder com isto, obviamente, são os municípios. Portanto, não poderemos fazer. É óbvio que sim, existiu de facto uma boa relação sempre entre a Junta Cessante e a Câmara Cessante. Houve, apesar de serem com as políticas diferentes, mas também houve situações em que discordámos e muito. Houve, às vezes, um bater de pé em relação a algumas coisas que nos tentavam impor, mas sem condições, e que não aceitámos. E outras que tentámos fazer e não tivemos apoio absolutamente nenhum. e temos de fazer por iniciativa própria e com, até com a ajuda de alguns particulares que se empenharam e nos ofereceram, por vezes, materiais que eram necessários e que a Câmara se recusou a dar-nos. É por isso que tanta coisa foi feita na nossa Junta de Freguesia. Muitas vezes não foi com o apoio da Câmara e foi com os poucos recursos que a Junta tinha e com o apoio de alguns particulares. E continuaremos a fazer isso sempre que for necessário.
Sendo eleito a 12 de outubro, e imagine-se que no município a cor partidária não será a mesma, será essa a forma de trabalhar sempre?
Obviamente. Primeiramente partiremos sempre, obviamente, por uma situação de cooperação, porque é essencial. É, continuo a achar que a Junta é um complemento da Câmara Municipal, as duas complementam-se uma à outra, mas se não houver cooperação do outro lado, nós continuaremos a fazer o nosso trabalho, independentemente...
Sendo o mesmo partido, facilitaria.
Obviamente. Isso é óbvio, isso é evidente.
Os projetos são...
Costuma-se dizer que sendo da mesma casa tudo se resolve. Mas pronto. Mas é assim que funciona o mundo da política, não é perfeito, e ainda bem que não é. Aliás, deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu acho absolutamente inacreditável, por exemplo, que alguns sítios não haja mais oferta política. Ter um único partido para escolher é péssimo. Nós vemos isso pelo mundo fora. Vamos a países em que só há uma oferta política, normalmente transformam-se em quê? Transformam-se em ditaduras. Porque quem decide, vai decidir pelo bem e pelo mal, mas vai decidir como quer. O facto de haver mais oferta política permite-nos sempre que outras opiniões possam ser ouvidas e outras formas de pensar também devem ser escutadas, outras formas de agir também vão surgir. Isso é absolutamente essencial numa verdadeira democracia.
O facto da Junta de Freguesia que concorre são três candidaturas, só vê isso como benéfico então?
Obviamente como benéfico, até poderiam haver mais, mas as três candidaturas obviamente que são benéficas.
Isto nas claro Assembleias de Freguesia depois será... bastante benéfico para a população.
Sim, a nossa Assembleia de Freguesia tem, neste momento, três cores políticas. Portanto, tem, de facto, uma maioria de PS, mas tem, portanto, temos seis elementos do PS, temos dois do CDS-PP e um do PSD. Portanto, de facto, está tripartido com três cores políticas e funciona bastante bem. Há as discussões que têm que haver.
A 12 de outubro quero que continue assim, não é?
12 de outubro, espero continuar assim, seria ótimo. Seria, obviamente, perfeito.
Logo veremos.
Mas não depende de nós, portanto, depende
claro,
obviamente
depende
de
agora das pessoas,
obviamente,
exatamente. Se for eleito, então o que é que pretende fazer pela freguesia? Já disse aí um pouco, há pouco disse o que é que faltava fazer. Efetivamente, sendo eleito a 12 de outubro, já estando por dentro daquilo que é o funcionamento da Junta, terá aqui vantagem sobre outros candidatos que, se forem eleitos, têm que se inteirar primeiro. O Mário já está por dentro, portanto, irá pôr logo mãos à obra. O que é que quer fazer pela freguesia nos próximos 4 anos?
Ora bem, de facto, a vantagem é exatamente saber as contas da Junta como estão, os elementos todos, se conhecer minimamente quem lá trabalha, saber o que já foi feito e onde estamos ainda a trabalhar e o que temos que continuar. Essa é a realidade. E, nesse sentido, só nos podemos... Eu, pessoalmente, digo com muito orgulho que o trabalho que foi realizado pelo Hélio foi absolutamente extraordinário, e deixou-nos, de facto, um bom legado. Portanto, é muito bom começar a continuar o trabalho que ele foi feito. Por outro lado, é péssimo, porque depois do melhor presidente do mundo, de repente, o que vem a seguir leva sempre na cabeça. Nunca vai prestar tanto. A verdade é esta. Portanto, temos, de facto, um legado difícil de continuar. Mas vamos, obviamente, vamos tentar fazê-lo, e acima de tudo aquilo que nós vamos querer levar e trazer é uma nova energia. Portanto, uma nova energia com pessoas que estão agora com vontade de continuar, vontade de trabalhar, e vamos, obviamente, tentar fazer uma diferença em termos de trabalho. Vamos continuar a fazer o trabalho dos espaços públicos, mantê-los limpos, bem cuidados, os acessos melhorados, vamos tentar manter sempre o apoio aos idosos. Há famílias que têm mais idosas, que têm dificuldade às vezes em preencher no papel, e podem deslocar-se à Junta de Freguesia, e nós vamos continuar a disponibilizar isto. Desloquem-se à Junta de Freguesia, nós vamos tentar resolver, às vezes, coisas que parecem básicas para nós mais jovens, mas para uma pessoa de 70, 80 anos ter dificuldade em preencher um papel para entregar na Câmara Municipal, ou às vezes até de conta de luz e de água, não percebe o que é que lá está escrito, porque as coisas estão sempre a mudar, e então neste mundo digital pior ainda, e nós obviamente tentaremos sempre fazer essa proximidade a quem de facto necessita. Pretendemos, obviamente, ainda apostar em iniciativas que envolvam os jovens, porque nós precisamos deles aqui. Essa é a realidade. E queremos, obviamente, participar e construir um futuro na nossa terra para esses jovens e não deixar que eles abandonem a ilha só porque acham que não há aqui nada. É verdade que, se calhar, temos menos discotecas e menos bares do que outros locais, mas isso, pronto, a vida não é apenas bares e discotecas, há mais outras coisas que existem cá e que nós podemos proporcionar. E, como eu costumo dizer, se ganhares bem, podes sempre apanhar o barco e vais ao pico. Há lá muitas discotecas. Diverte lá. Mas fica aqui que não precisas sair. Essa é a realidade. Obviamente, tudo isto nós queremos fazer com uma equipa que reunimos, que nos parece de muito boa qualidade. Eu sei que as pessoas, então, algumas pessoas não sabem quem é a nossa equipa, mas eu vou já revelar aqui, porque os manifestos ainda não saíram, ainda não estão da rua. E uma coisa que eu pedi à própria direção do partido foi que eu pedi escolher as pessoas que quisesse, portanto, independentemente da cor política. Eu próprio sou independente, estamos a concorrer pelo Partido Socialista com muito gosto, como é óbvio, mas tentei criar uma equipa que fosse o mais diversa possível. E como número 2, temos o Sr. João de Melo, o Janica, como toda a gente conhece, uma pessoa extremamente competente e uma pessoa idónea que toda a gente conhece muito bem nesta terra e que sabe das suas capacidades e o seu empenho em melhorar a nossa terra. E número 3, temos a Sra. Vera Silveira. Vera Silveira, que trabalha no CAU, toda a gente conhecidíssima, que participa praticamente em todas as atividades religiosas que temos na ilha. Excelente cantora, excelente voz. Mas neste caso vamos querer tê-la a trabalhar com a ajuda da freguesia para empenho de todos nós. Em número 4, colocámos o professor Paulo Ribeiro. O professor Paulo Ribeiro, que é professor da nossa escola há muitos anos, e colocámos em número 4 por uma razão muito simples. Porque se nós ganharmos as eleições, o natural será o número 4 tornar-se o presidente da Assembleia da Junta de Freguesia de Velas. Portanto, o professor Paulo Ribeiro já foi presidente da Assembleia de Escola, tem muita experiência de estar a gerir pessoas, a gerir situações que por vezes são um pouco mais conturbadas. As Assembleias nem sempre são pacíficas e é necessário alguém com experiência que tome conta dessa situação. Todos os outros que vêm a seguir, eu não vou estar a enumerar todos os nomes, depois vão ver os manifestos, exatamente. Mas temos de facto pessoas de muitas áreas, muito diversas, e que têm muita vontade de trabalhar em prol da nossa comunidade.
Muito bem, e então, efetivamente, daquilo que será o trabalho diário, quais são essas linhas orientadoras de trabalho com efetivamente aquilo que pretende fazer na freguesia?
Ora bem, então, as nossas linhas orientadoras, nós decidimos defini-las em 4 grandes pilares. Portanto, temos 4 pilares muito claros. E que estão espelhados no nosso manifesto, que vamos entregar à população. E começaremos, em primeiro lugar, com a valorização do património e da habitação. Queremos, obviamente, incentivar a recuperação de casas, colaborar com os proprietários e manter o património da própria Junta de Freguesia. Além disso, iremos recuperar espaços com valor histórico, como casas típicas ou os moinhos. E porquê? Por uma razão muito simples, porque acreditamos que preservar o passado, obviamente, é também preparar o futuro. Em segundo lugar, queremos dar prioridade aos espaços públicos, ao lazer e ao ambiente. O Parque de Merendas do Terreiro da Macela terá que ser melhorado. Temos que dinamizar aquele espaço com mais atividades culturais. É um espaço absolutamente lindíssimo e muitas pessoas que vivem mesmo aqui nas Velas não conhecem aquele parque. É um parque maravilhoso, muito bom para levar os miúdos, estarem lá a passar um dia em família. Tem sempre lá locais para fazer um churrasco, aquilo que necessitarem. Mas nós próprios, a Junta de Freguesia, pode e deve apostar em um elemento cultural, levar alguém que esteja lá uma tarde a tocar música, por exemplo, e pode fazer muitas atividades ali, porque é um espaço absolutamente lindíssimo para fazermos isso. Vamos, obviamente, criar e manter as zonas verdes, cuidar da limpeza e do embelezamento da freguesia e colaborar, como sempre, na desobstrução das ribeiras e dos aquedutos. Isto principalmente na zona da beira, que é um temos de facto mais dificuldades em manter tudo sempre limpo devido ao inverno, que é tenebroso ali em cima, e é uma obrigação da junta, parece-me a mim, manter tudo limpo e tudo perfeito para as pessoas se locarem para os seus locais de trabalho, para as suas lavouras, e até mesmo no dia-a-dia. Eu lembro há muitos anos atrás, e o Norberto certeza também se lembra, que quando chovia imenso, a própria zona da estrada principal da beira ficava inundada. E isso deixou de acontecer. Portanto, este trabalho tem que ser mantido em condições, em qualidade. Temos, obviamente, manter isso. Tudo isto, obviamente, porque uma vila bem cuidada é uma freguesia bem cuidada. Beira e Velas é, obviamente, onde as pessoas se sentem bem e se sentem com uma vida de qualidade. O terceiro pilar é a cultura e as tradições. Continuaremos, obviamente, a apoiar as festas religiosas, populares, como a Festa São João, a mordomia das crianças, manteremos tradições como o Presépio de Natal e colaboraremos com as associações culturais, educativas e desportivas. Porquê? Porque são elas que dão, obviamente, vida à nossa comunidade. Por fim, e talvez o mais importante, está a proximidade social. É nisto que nós temos que apostar muito. Portanto, apoiar os idosos nas necessidades que têm, estar ao lado das famílias mais carenciadas e ouvir os cidadãos e responder com soluções, obviamente, dentro das nossas competências. Estas são as nossas linhas orientadoras, o património, o ambiente, a cultura e a proximidade social. E são áreas que refletem, obviamente, muito bem o lema da nossa candidatura pelas pessoas sempre.
Muito bem. Ao ser eleita 12 de outubro, e sendo conhecedor do trabalho já da Junta, tem essa facilidade. Qual vai ser aquela sua primeira ação que quer de imediato avançar?
Ora bem, nós já começámos em pré-campanha e temos reunido com as associações da freguesia. Nós decidimos que iríamos falar com todas as associações da freguesia. São cerca de 16, 17. E já estivemos reunidos e começámos por algo que parece-nos absolutamente essencial e central. E é aí que queremos, de facto, começar com o primeiro trabalho. E que são os impérios do Espírito Santo. Não é apenas andarmos a viajar de um lado para o outro a meter cartazes bonitos a dizer que isto é a capital do queijo, que isto é a capital do Império dos impérios do Espírito Santo, e que venham cá visitar-nos, mas depois nós falamos com as comissões que organizam e tomam conta dos impérios, e todas têm, de facto, enormes dificuldades. Não vou estar aqui a dizer qual é que necessita do quê, mas há um império que precisa urgentemente de uma casa de banho que não tem, e que modificava e ajudava bastante até na organização da festa durante a tradição do Espírito Santo. Há um outro que está a meter água pelo teto por todo lado, e continua à espera até hoje que a Câmara Municipal lá apareça para tentar resolver o problema. Bem, a Câmara não aparece, apareceremos nós. Com os poucos recursos que temos, não conseguimos meter um teto inteiro novo, mas de repente conseguimos descobrir onde é que está a entrar água, onde é que se pode resolver. Isto é um trabalho que a Junta consegue e deve fazer, e parece-nos que isto é mais urgente até do que estar a arranjar um outro muro qualquer em algum sítio. E é aqui que nós vamos estar a começar. Vamos começar neste apoio direto às comissões de impérios do Espírito Santo. De reuniões todas que temos tido, há de facto uma enorme urgência de apoio por parte das comissões dos impérios. Muitos deles sentem-se de facto com enormes dificuldades económicas até para manter os próprios edifícios, porque aquilo tem custos. As pessoas olham só para o império do Espírito Santo como sendo algo que acontece uma vez por ano, mas ao longo do ano alguém tem que manter aquilo. Portanto, aquilo não é algo que desaparece e volta de ano a ano. Tem que ser mantido, e neste sentido acho que a Junta pode fazer efetivamente um bom trabalho. Portanto, estes espaços não são apenas locais de festa. São, acima de tudo, símbolos da nossa cultura, da nossa fé e da nossa forma única de viver em comunidade. É algo que nos distingue verdadeiramente. Por isso, obviamente, uma das nossas primeiras medidas será melhorar as condições dos impérios, garantindo que estão bem cuidados, que são acessíveis e que estão preparados para acolher com dignidade as celebrações que tanto nos unem. Essa é a primeira coisa que vamos fazer. E, obviamente, ao valorizar os impérios, estamos a valorizar a nossa história, como é evidente, e a dar às novas gerações um orgulho de continuar esta tradição que é tão nossa. Essa é a realidade. É um gesto que é simbólico, mas também é muito prático, e porque mostra bem o espírito da nossa candidatura, que é cuidar das pessoas, cuidando daquilo que nos identifica enquanto habitantes da nossa freguesia. Esta parece-nos que é a primeira necessidade que nós temos, e é exatamente aqui que vamos começar. Vamos começar neste apoio aos impérios do Espírito Santo.
Muito bem, Mário Lopes, quase no final, a 12 de outubro, no domingo 12 de outubro, claro que o objetivo é ganhar a Junta de Freguesia, como é óbvio. Que apelo é que deixa às pessoas para esse domingo 12 de outubro?
Ora bem, eu já apelei, a primeira coisa que me parece essencial, que
exato,
é,
começou logo pelo
que é o facto das pessoas, quero que as pessoas vão votar, é a primeira coisa, independentemente de quem votarem, que apareçam lá. Roberto, me permite, eu vou fazer um resumo, um acabado daquilo que eu acho que é essencial para todos nós. Porque quando eu penso nas velas Beira, que faz porque é a nossa freguesia, eu não penso nas ruas ou nas casas. Eu penso, acima de tudo, nas pessoas que aqui vivem. Eu conheço as pessoas que aqui vivem. Todos nós nos conhecemos uns aos outros. É uma terra pequena e temos, de facto, uma proximidade que não existe noutros locais. E, neste sentido, quando nós pensamos nas famílias, nos jovens que sonham ter um futuro melhor, nos idosos que carregam a memória da nossa freguesia, é por estas pessoas que me apresento às eleições, eu e a minha equipa. E eu peço o vosso voto, daqueles que nos estão a ouvir, porque acredito que a Junta de Freguesia deve ser, acima de tudo, a casa das pessoas. É esta a proximidade que ela tem. Um espaço de proximidade, de diálogo, de soluções para os problemas do dia-a-dia. E aquilo que vos garanto é que estaremos sempre disponíveis para os ouvir e para os receber nesta casa que é de nós todos. Candidato-me com uma equipa de homens e de mulheres da nossa terra, que são pessoas competentes, são pessoas dedicadas e que partilham comigo exatamente esta mesma paixão. Servir a nossa terra, as velas e a beira, e que juntos queremos que a Junta esteja mais próxima, mais disponível e mais atenta a cada cidadão. O nosso compromisso é claro. Cuidar da freguesia em todas as dimensões que estão ao nosso alcance. Isto significa valorizar o património e a habitação, incentivando a recuperação das nossas casas e dos espaços históricos que nos identificam. Significa também cuidar do ambiente e dos espaços públicos, tornando-os limpos, seguros e agradáveis para todos. Mas não ficamos por aqui. Queremos manter vivas as nossas tradições e as nossas festas, porque são elas que nos unem e que fazem da nossa freguesia uma freguesia única. Esta é a realidade. Os impérios do Espírito Santo, a festa de São João, o presépio de Natal, tudo isto é parte da nossa alma coletiva e continuará a ser apoiado. E, sobretudo, queremos estar mais próximos das pessoas, apoiar os idosos, ajudar as famílias que mais precisam, dar voz aos jovens que procuram oportunidades aqui e não lá fora. É aqui que eles querem ficar. Cada habitante deve sentir que tem na junta de freguesia um aliado. Alguém que escuta, alguém que responde e alguém que age. Não é alguém que promete, é alguém que faz. Eu peço o vosso voto, porque eu sei que juntos podemos fazer das Velas Beira uma freguesia mais forte, mais coesa, mais preparada para o futuro. Uma freguesia onde cada pessoa conta, onde ninguém fica para trás e onde todos se sentem parte de uma comunidade, viva e orgulhosa das suas raízes. É este futuro que queremos construir. Um futuro de esperança, um futuro de participação. Feito de pequenos gestos que melhoram a vida de todos e de grandes compromissos que preservam a nossa identidade. Por isso, no dia 12 de outubro, voto no PS, mas mais do que votar num partido, estará a votar em pessoas dedicadas e empenhadas com a sua terra. Muito obrigado a todos.
Muito bem, Mário Lopes, muito obrigado por ter aceito o convite e estar connosco neste Festival Autárquicas. Falámos então com o Mário Lopes, é o cabeça de lista da candidatura do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia de Velas.
Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025.